partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do Maranhão recupera mais de 320 veículos roubados ou adulterados no estado. Polícia Civil identifica vítimas de chacina em Itapecurumirim. PROCON e Agência Nacional do Petróleo interditam bomba de combustível irregular em posto de São Luís. Capitão da Polícia Militar foge da delegacia após ser surpreendido com carro roubado. No esporte, Tupã e São Luís empatam pela terceira rodada da Série B do Campeonato Maranhense. Está no ar a edição do Jornal Central desta terça, 23 de setembro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Nesta terça-feira, o Maranhão enfrenta um dia de calor intenso e tempo seco, com sol predominando em várias regiões e baixa umidade relativa do ar. O IMET emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade em 40 municípios do centro, leste e sul maranhense. Entre as cidades sob o alerta estão Caxias, Timon, Codó, Tuntum, Pastos Bons, São João dos Patos, São Félix de Balsas, Graçarã, Nova York, Matões, Loreto, Santa Filomena, Presidente Dutra, Buriti Bravo e Benedito Leite. Em São Luís, hoje, a temperatura máxima pode chegar aos 31 graus, com sol entre algumas nuvens. Em Imperatriz, a temperatura chega a 36 graus, com calor intenso e pouca nebulosidade.
Trânsito.
Uma ação conjunta das Polícias Rodoviária Federal e Polícia Civil do Maranhão recuperaram mais de 320 veículos roubados ou adulterados. As informações na reportagem de Carlos Roger.
Em coletiva, os principais coordenadores falaram sobre todas as etapas da operação, como a importância da união entre as polícias, como explica o delegado adjunto administrativo da Polícia Civil, Ederson Martins.
Que só foi possível com essa integração, Polícia Rodoviária e Polícia Civil. A gente poderia chegar num número desse, mas um tempo muito dilatado, então com essa integração a gente conseguiu chegar a números expressivos. E a investigação, a continuidade da investigação vai ser localizada, vai ser regionalizada. Cada unidade dessa que recebeu, a gente vai mandar um reforço para essa unidade para dar um andamento ao mesmo tempo. A gente não vai fazer uma equipe específica para fazer o levantamento em Barreirinhas, posteriormente na regional de Chapadinha. Não, vai ser ao mesmo tempo. A perícia que a gente está fazendo o levantamento, como a gente vai ser feito um organograma, né? Para a gente tentar identificar o mais rápido possível esses veículos setorizados.
Durante a operação, notícias divulgando perseguição contra a própria população terminou dificultando o andamento dos trabalhos, como fala o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão, Francinácio Meirelles.
Prejudicam e não só o trabalho das instituições policiais, mas sobretudo para a própria população, uma vez que a polícia não chegará ao resultado mais expressivo. Então, né, muitos veículos deixarão de ser recuperados em razão dessas desinformações.
Na operação foram realizadas 9.700 consultas veiculares e 57 pessoas foram conduzidas a delegacias. O nome da operação Ircus vem do termo em latim que significa cabra, uma alusão à palavra utilizada em diversos estados brasileiros para veículos em situação duvidosa, que são chamados de cabrito. A partir de agora, o objetivo da operação é devolver os veículos aos seus respectivos donos, inclusive uma motocicleta roubada em 1999 foi entregue de volta ao seu verdadeiro proprietário. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
O PROCON do Maranhão, em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, interditou uma bomba de combustível no posto maranhense, localizado no bairro Cruzeiro do Anil, em São Luís. A inspeção identificou que o etanol hidratado tinha densidade fora do padrão exigido por lei. A operação integra fiscalizações diárias que verificam o volume, qualidade dos combustíveis e ainda a segurança das bombas e tanques. Os fiscais também encontraram outras irregularidades, como o tanque do diesel S10 sem limpeza e vazamentos, além de cabos elétricos expostos. Segundo o PROCON, cabos elétricos expostos assim representam risco de curto-circuito. A seguir, capitão da Polícia Militar foge da delegacia após ser surpreendido com carro roubado.
Estamos apresentando Jornal Central.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto do Itaqui com o Grupo Mateus e Ifapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto do Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.